E vem a equipe do Palmeiras, atenção. Lucas Lima fez o corte no Gil, pé direito.
Gol!
Vai, Verdão! Parada tentou botar na frente contra o Vinícius.
Faz o lançamento para a área. O toque de cabeça do Igor Rabelo. A bola tá viva lá dentro. Olha o segundo do Galo! Gol! O do Atlético é gol do Galo!
Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC.
Tudo certo? Tem decisão domingo. Ah, feliz ano novo, segunda-feira, quando finalmente começará solitariamente a temporada 2021.
Temporada 2021 que já começou para muitos clubes. É impressionante como o papo em começo de temporada é sempre o mesmo, né? Os times grandes tropeçando, muitas reservas. É sempre tudo muito parecido, até quando a gente não tem uma pré-temporada, quando a gente tem uma temporada atípica. Gustavo Poli, beleza? Bem-vindo ao podcast A Mesa.
Feliz ano velho, bem, obrigado. Bom dia, PVC, bom dia, boa tarde, boa noite, Zeque também. Feliz ano velho. A gente começa o ano que não terminou e termina o ano que várias vezes começou, né?
E a gente teve nessa semana um clássico apitado pela primeira vez por uma mulher, aliás, muito bem apitado pela Edna Alves. E isso vai render uma boa lembrança do Paulo Vinícius Coelho sobre o que se dizia de árbitros mulheres há poucos anos atrás. Mas antes, vamos para o campo, PVC. Era um jogo que parecia ser uma casca de banana para o Corinthians, porque o Corinthians não fazia um gol havia quatro jogos, vinha de 3-0 seguidos. O Palmeiras anunciava que ia escalar time reserva por causa da final de domingo, tentou adiamento do jogo, não conseguiu. Aí o Corinthians teve um surto de Covid, perdeu titulares importantes como o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, e foi a campo também com um time bastante desfalcado, o que tirou o peso do que poderia ser, por exemplo, uma derrota para o Palmeiras, emendar ali um quinto jogo sem vitória. Agora, foi um derby bem divertido esse 2-2, né? O que você achou, PVC?
Achei bem divertido. A questão de você ter o Palmeiras jogando no seu melhor. O Palmeiras, quando consegue fazer a velocidade para retomar a bola e chegar com seus atacantes de lado no campo, na grande área adversária, é muito difícil marcar o Palmeiras desse jeito. O Palmeiras, depois daquele mês e do fracasso no Mundial, depois de ter tido um mês com 10 decisões, entre 30 de janeiro e 30 de dezembro e 30 de janeiro, o mês de fevereiro, embora tenha tido 9 jogos, foram 9 jogos mais descompromissados. Tirando os 2 do Mundial, o Palmeiras relaxou um pouco mais. E acho que isso fez o Palmeiras chegar ao clássico contra o Corinthians e a semana da decisão contra o Grêmio mais leve, mais capaz de colocar o seu ritmo. O único ponto é que o Palmeiras ainda tem uma maneira só de jogar, que é essa bola retomada e muita rapidez para chegar na frente. Quando o adversário tira o espaço e obriga o Palmeiras a criar, aí o Palmeiras não consegue. Mas quando tem o campo, é muito difícil marcar o time do Abel Ferreira.
Quando o campo estava seco, Poli, o Palmeiras fez 2-0 muito rapidamente, em 24 minutos, e exatamente da maneira descrita pelo PVC. Roubou a bola no meio-campo, em questão de segundos, 2-3 tapas na bola, tinha um palmeirense na cara do gol do Matheus Donelli, o garoto que jogou no lugar do Cássio. E aí veio a chuva que encharcou o gramado da Neoquímica Arena, e aí o Corinthians conseguiu equilibrar as ações. Com campo seco, o Palmeiras estava deitando e rolando.
Foi o que o Abel falou, a chuva mudou tudo, né? É engraçado que eu estava lembrando e revendo, né? Porque estava mal bem... tocando esse projeto Acesso Total aí, eu estava revendo outro dia o Palmeiras e Corinthians, que foi 4-0, e de certa maneira foi parecido, né? Foi 2-0, agora eu já estou misturando as comunidades, foi 2-0 no primeiro tempo, foi. E não teve chuva, né? E acabou sendo 4-0, podia ter sido mais, o Gabriel foi expulso. Mas é engraçado a gente tentar mudar o chip de temporada, né? Esse é o tipo de jogo que valia mais por ser Corinthians e Palmeiras do que ser, né, qualquer coisa. É muito mais pelo discurso do derby do que... A gente sai de um brasileiro super intenso, Libertadores Mundial, de repente cai no Paulista e já tem o Corinthians e Palmeiras. Me impressiona até que tenha sido um jogo tão disputado e acho que foi um jogo tão disputado por ser Corinthians e Palmeiras. Mas é, concordo com o PVC, não tem nada a acrescentar. Foi o jogo que... E eu acho que a questão para o Palmeiras esse ano é qualificar o elenco para sair dessa... para ter criatividade de outra maneira, né? Ele precisa de outro centroavante, muito se fala do Borré, porque o Luiz Adriano é uma característica que ele é o único do elenco com essa característica hoje. Ele ganhou muito com a volta do Wesley, né? E o Corinthians vai lançar a garotada aí, mas precisa de mais jogador, né? Se ele quiser competir esse ano, né?
Eu acho que valia muito para o Corinthians esse jogo, porque, assim, ó, o Corinthians só não jogou com o time titular porque teve um surto de Covid e as informações, inclusive, não são boas. É que dessa vez a gente tem jogadores sintomáticos, com sintomas. Não estou me referindo a caso grave, não, mas com sintomas, febre. E isso, inclusive, faz com que, pelo protocolo do futebol brasileiro, os atletas fiquem mais tempo fora, né, de combate. 14 dias quando você está assintomático e 10 dias quando você está assintomático. Então, vamos seguir a evolução dos jogadores do Corinthians. Tomara que todos saiam bem dessa, como, aliás, a gente teve, na média do futebol brasileiro até agora, pouquíssimos casos graves. Tomara que siga assim. Mas o jogo valia muito para o Corinthians, porque você imagina no começo de temporada você perder do seu rival que escalou time reserva. Era uma casca de banana enorme para o Corinthians. Então, o fato de o Corinthians ter tido tantos desfalques amenizou o que seria uma possível derrota. E a chuva foi o grande craque da partida para o Corinthians, porque com campo seco, o Palmeiras estava dominando as ações. Então, para mim, o Corinthians se viu de novo diante das limitações do seu elenco, do futebol que ele está jogando, e seria muito pior se isso tivesse acontecido com o time titular do Corinthians. Quando a gente colocava lado a lado o possível time titular do Corinthians e o time mesclado do Palmeiras, você até se perguntava se o time mesclado do Palmeiras não era melhor do que o time titular do Corinthians. Boas notícias para o Corinthians é que o garoto Rodrigo Varanda, que marcou seu primeiro gol, está pintando como uma alternativa interessante. Agora, me parece que esta vai ser mais uma temporada com esse elenco do Corinthians sem grandes expectativas. Não consigo ver esse elenco entregar muito mais daquilo que esse mesmo elenco entregou no ano passado. Ou estou sendo pessimista, Paulo Vinícius Coelho?
Não, eu acho que todo mundo está com muito realismo. O Corinthians deve ter mudança para o jogo contra a Ponte Preta e é muito provável que o Luan seja titular, mas não tem uma definição disso. O que é que o Mancini está convencido? De que é o ano do time dos garotos. E cada vez mais a gente vai ver entrando o garoto. O Anthony deve ser titular contra a Ponte Preta.
Anthony que estreou contra o Palmeiras, né? Entrou no segundo tempo.
Eles estão encantados com o Anthony, que tem que ser comprado em definitivo. Eles estão encantados com um menino chamado Mandaka, que é um volante, segundo volante, que veio da Paraíba. Mas o Mandaka ainda não joga. O time deve ter Cantillo e Rony, que é outro que tem encantado o Mancini. Aí a grande questão é se ele puxa o Matheus Vital para ser meia, joga com o Rodrigo Varanda de centroavante no lugar do Jô, Anthony numa ponta, Gabriel Pereira na outra, ou se ele puxa o Gabriel Pereira para o banco, deixa o Matheus Vital na ponta e escala o Luan, dando uma chance para o Luan. Qual é a grande dúvida? É, para responder a tua pergunta, esta geração jovem do Corinthians, vice-campeã paulista, que não ganha o Paulista há 5 anos, sub-20, tem competência para montar um time competitivo neste ano? E a resposta é só se tiver uma referência. O Casares não está em boa forma física, vai perder posição, e então... Aí a pergunta é, ainda é possível fazer o Luan jogar para ser essa referência para os garotos? O Luan teve uma conversa com o Mancini durante a semana pedindo uma chance. E aparentemente ele vai ter essa chance. Eu acho que é uma chance de verdade, porque o Luan não está aproveitando nenhuma oportunidade há muito tempo, desde o tempo do Grêmio. Mas o Corinthians vai ser um time de garotos que precisa de uma referência. Ou você vai para o mercado contratar um meia, ou você, como que é a diretoria, tenta ressuscitar o Luan. E é possível que isso aconteça, essa tentativa contra a Ponte Preta no domingo. Porque só vai dar certo o time de garotos se tiver alguém que faça a diferença.
A informação que a gente deu essa semana no Seleção é a seguinte. O Mancini, isso é uma informação. O Mancini, quando termina o Campeonato Brasileiro, está terminando o Brasileiro, o Corinthians já está sem nenhuma pretensão, como acontece em qualquer clube, há uma reunião sobre o planejamento da temporada seguinte. E o Mancini não entende que o Luan seja um jogador de grande utilidade nesse momento, nessa fase da carreira dele. Pelos planos estritamente técnicos do Mancini, o Luan não seria aproveitado. Mas o técnico não tem o poder pleno de tomar as decisões em um clube de futebol. O Corinthians investiu 22 milhões de reais no Luan e a diretoria, a meu ver, acertadamente, chegou a um consenso com o Mancini. Olha, a gente não tem como contratar outro jogador dessa posição, pagando dinheiro. A gente precisa ter algum retorno com essa contratação, seja ele técnico, seja ele financeiro, e para isso você precisa insistir um pouco mais com o Luan. Então, o Mancini colocou o Luan no segundo tempo, ele jogou 17 minutos contra o Palmeiras. Nos últimos 15 jogos do Corinthians, ele sequer entrou em campo em 6 deles. Então, assim, é um jogador que vem jogando muito pouco e quando entra também entrega pouco. É um desafio enorme agora para o Mancini, porque quando ele coloca o Luan, o time piora. Se não colocar o Luan, cada vez mais o jogador se desvaloriza. Então é um grande desafio lidar com esse atleta.
Mas é incrível pensar no talento do Juan e, quando ele, e o auge que ele teve no Grêmio, quando o Grêmio não vendeu ele, né, tinha proposta da Europa, era o sorvete do momento, era o grande, foi antes do Everton Cebolinha, antes do PP, e de repente como foi degringolando. O Luan me lembra engraçado um pouco, guardadas as proporções, o que aconteceu com o Raí na Copa de 94. Um jogador que era o melhor jogador do Brasil durante 2 anos, de repente ele entrou num processo de letargia, mas o Raí até se recuperou depois, né? E claro, jogou bem, jogou na Europa, mas assim, impressionante como ele entrou num processo letárgico que parece que não é mais o mesmo jogador, né? Estranho, né? Não sei se a explicação é o temperamento dele. E o Luan, teoricamente, assim, pelo que a gente sabe, tinha histórico com o Corinthians, né? Cresceu como corintiano. É estranho.
Bom, o que aconteceu muito com eles, no tempo do Grêmio, eu falei até para deixar claro quando foi. Em 2018, o Luan teve um período de desconcentração completo. Em 2019, quando ele teve uma proposta do Cruzeiro, e o Luan não quis ir para o Cruzeiro, foi quando o Grêmio tinha praticamente sacramentado a troca do Cruzeiro pelo Thiago Neves, e o Luan não quis o negócio, o Luan disse, eu não vou para Belo Horizonte. Então a diretoria do Cruzeiro, do Grêmio, chamou o Luan e disse, cara, se você vai ficar, então você vai ficar. Porque ele tinha tido um ano de completo descompromisso. Ah, e de lá para cá, ele não está descompromissado, mas ele não consegue. Ele não consegue. É como se você dissesse assim, muitas vezes, a gente ouve assim, ah, mas jogar de futebol é igual a jogar de bicicleta. Não é. Se você puser a bola na frente, um zagueiro medíocre chegar na tua frente, se tiver mais velocidade, você não vai tocar na bola. E ele teve a lesão, isso é um ponto importante, ele teve a fascite plantar, isso atrapalhou muito o desenvolvimento do Luan, e ele não conseguiu retornar para o nível que ele tinha. À medida em que isso vai acontecendo, ele vai perdendo confiança e mesmo trabalhando muito na sequência, não conseguiu voltar para o nível dele. Agora, eu acho que ele tem, se tiver de fato, o Mancini pode optar pelo Gabriel Pereira. E aí é um sinal de que não tem aposta no Luan. O Casares vai para o banco. É agora ou nunca. Ou é agora, nessa semana, dele voltar a jogar e responder e conseguir ser o líder da molecada, ou é nunca.
Aí olha os números dele, PVC. Olha os números, um levantamento que a gente fez essa semana no Seleção. Nos últimos 15 jogos do Corinthians, ele foi titular apenas em 2. Ele entrou durante a partida em 6 e não jogou em 7. Ele tem uma média de 29 minutos por jogo nos últimos 15 jogos do Corinthians. E um gol marcado. Então, assim, é um jogador que tem entrado pouquíssimo em campo, cara. E quando entra, ele tem pouco tempo para jogar e não é nem da característica dele, né? Como em 17 minutos incendiar a partida, mudar o jogo. Ele está pedindo uma sequência agora, mas ele já teve várias sequências no Corinthians. E é um desafio semelhante ao que o Fluminense tem com o Ganso, ao que o Palmeiras tem com o Lucas Lima. São jogadores que demandaram um grande investimento e você hoje não tem mercado para eles, porque se você coloca em campo, o time piora. E aí, se você não coloca em campo, ninguém quer comprar. Quem hoje compraria o Luan por 22 milhões? Quem hoje compraria o Ganso do Fluminense? Quem hoje compraria o Lucas Lima do Palmeiras? Três atletas reservas. Três atletas, inclusive, de quem a gente teceu muitos elogios no passado. O Lucas Lima chegou à seleção brasileira, fez gol contra a Argentina em Buenos Aires. O Ganso, muita gente imaginava vestindo a 10 da seleção numa Copa do Mundo. Então, Palmeiras, Fluminense e Corinthians têm problemas hoje que me parecem semelhantes. De investir em jogadores, gastarem um bom dinheiro, cada um com a sua fortuna gasta aí, e, enfim, são jogadores que não vão ser vendidos, não vão assistir, não vão dar retorno financeiro para os clubes.
É verdade. O Lucas Lima seria negociado na semana, no ano passado se tivesse proposta. O ano de 2020 começou para o Palmeiras com decisões de diminuição de custo que incluíam saída definitiva do Deyverson, a saída do Borja, saída do Lucas Lima, a saída de um lateral porque vinha e eles achavam que o Lucas Esteves estava pronto e o Lucas Lima ficou. Por que ficou? Porque ninguém quis. Não tem mercado.
Agora, acho legal esse time de garoto, porque o time do Corinthians tem sido uma mesmice, né? Pelo menos você dá aquela a esperança da novidade, né? De surgir uma geração talentosa, de acontecer algo diferente, ou mesmo de você ter um carinho maior do torcedor por um time de garotos formados em casa. No caso do Palmeiras, o Palmeiras jogou com dois volantes que já foram titulares absolutos do time. O Danilo, enquanto o Felipe Melo se recuperava de lesão, e o Gabriel Menino, jogador de seleção. Os volantes titulares do Palmeiras na final da Copa do Brasil foram Felipe Melo e Zé Rafael. Cara, é muita qualidade no elenco do Palmeiras nessa posição, hein, Poli? Você tem como titular Felipe Melo, Zé Rafael, e como reservas o Danilo, o Gabriel Menino, e tem ainda o Patrick de Paula, que está fora por Covid. Esses são jogadores que o Abel tem para brincar nos volantes do Palmeiras, Gustavo.
Não tá mal,
Poli.
Não, né? Não tá mal, não, né? Como se diz, tem uma expressão em inglês que agora estou tentando buscar a tradução em português, que é embarrassment of riches, né? Que seria assim. Que é meu tradutor simultâneo está falhando aqui, mas é muita riqueza. E eu acho que a questão do Palmeiras é qualificar um pouco outras posições, mas para chegar e ser o melhor elenco, quer dizer, rivalizar com o Flamengo como o melhor elenco do Brasil, não precisa mexer na volância, por assim dizer, mas precisa melhorar outras posições. Talvez qualificar um pouco a lateral direita, que é boa, mas não é excelente. Qualificar um pouco a criação, que tem o Rafael Veiga como destaque, mas ainda talvez precise de um outro jogador de mais alto nível e talvez um atacante também de mais alto nível. Mas acho que o Palmeiras está muito bem posicionado, né? E está combinando essa coisa. Você vê que há um ano e meio atrás ninguém sabia quem era Gabriel Menino, nem Patrick de Paula, nem Danilo. Então você tem três jogadores aí para a mesma posição e desses, ironicamente, o Menino e o Patrick apareceram melhor, mas o Danilo veio depois e o Danilo acho que é um menino muito talentoso também. Então, está muito bem parado o Palmeiras.
Eu esperava mais do Luiz Adriano, assim, achava que o Luiz Adriano faria mais diferença. É claro que o desempenho dele é bom, mas eu achava que ele seria um jogador especial, que fizesse diferença. Até agora eu vi pouco isso no Palmeiras. O Paulo Vinícius Coelho, o jogo foi apitado por uma mulher, pela primeira vez um derby apitado por uma mulher, a Edna Alves Batista, e foi uma unanimidade. Se você vê o que os programas debateram, o que as pessoas escreveram sobre ela, que ela teve uma atuação impecável, do primeiro ao último minuto, não só ela, mas como todo o trio de arbitragem foi muito bem. Vamos dar um desconto óbvio, que é um jogo de segunda rodada de Campeonato Paulista, não tem aquela tensão de reta final de brasileiro, valendo o título, é verdade. Mas, tecnicamente, ela foi impecável. Fisicamente, ela acompanhou todos os lances de muito perto. E você trouxe uma lembrança muito interessante essa semana no Seleção sobre um Corinthians e São Paulo apitado em 2005 também por uma mulher. Que lembrança foi essa, Paulo Vinícius Coelho?
No jogo que demitiu o Tite, o Luquinha Jurabchan entrou no vestiário e brigou com o Tite foi demitido por ter escalado o Coelho para bater o pênalti. Aquele jogo, Corinthians 0, São Paulo 1, foi apitado por Silvia Regina de Oliveira. E logo depois do clássico, o Tite falou, tem uma frase que ele fez questão de dizer que não tinha preconceito, embora tivesse embutido. Ele disse, eu não vou falar aqui como homem, eu vou falar como profissional de educação física, como professor de educação física. Ele dizia, do ponto de vista motor, do ponto de vista da velocidade, não dá para uma mulher apitar um jogo de homens. A Silvia Regina respondeu no Arena Sport TV na época que ela tinha todos os índices iguais ao de todos os demais árbitros da federação, que o monitoramento da atuação dela naquele Corinthians e São Paulo indicou que ela correu no mesmo nível de todos os árbitros homens e reagiu à crítica feita pelo Tite naquele momento. Acho que tem uma diferença fundamental entre, além do machismo embutido, a grande diferença é a qualidade da Edna em comparação com a Silvia Regina. A Silvia Regina de Oliveira era uma árbitra razoável. A Edna Alves Batista é uma árbitra excelente. Ela é brilhante. Ela acompanha o lance em cima o tempo inteiro. Então, não tem nenhuma discussão sobre a qualidade. Ela pode apitar qualquer jogo de qualquer campeonato. Ela pode ser árbitra do Brasil na Copa do Mundo. A Silvia Regina não seria, e não foi.
Bom, a fala do Tite, cara, eu acho que ela diz muito sobre como o mundo muda rápido, né? Eu lembro que, à época, se tratou o Tite como, pô, um preconceito machista. Hoje, o Tite seria absolutamente cancelado, e com razão, por fazer tal comentário. Até porque esse comentário, com o passar dos anos, se provou um comentário inadequado, né? A atuação da Edna mostrou, se é que alguém tinha dúvida, porque a Edna já tinha sido a representante brasileira no Mundial de Clubes, a atuação da Edna mostrou que ela apita melhor que 90%. Se ela não for a melhor, ela está hoje entre os três melhores profissionais de arbitragem do Brasil. E o comentário do Tite foi muito infeliz à época, porque quando o Klaus erra, quando o Voaden erra, a gente não fala que eles erram por serem homens, né? E a Silvia, que não era, de fato, uma boa árbitra de futebol, como é a Edna, quando ela errava, é porque ela era mulher. Então, quando a gente mostrou essa declaração do Tite essa semana no Seleção, eu pensei, não no Tite, não em falar mal do Tite, mas eu pensei sobre como o mundo muda rápido e algumas vezes para melhor, Gustavo Poli.
Muda para melhor e muda lentamente também para melhor, mas muda lentamente para melhor. Acho que a gente está vendo árbitras apitarem jogos masculinos em vários esportes, mundo afora. O futebol americano tem isso, na NBA também. E é muito natural. Agora, eu só tenho discordo de uma coisa. Eu não acho a Edna tão fantástica, não. Eu acho ela uma boa árbitra em evolução. Ela também é. Eu também fico com receio de que a gente elogie demais, às vezes, por ela ser uma novidade. Isso possa prejudicar, inclusive, o desenvolvimento dela. Eu acho que ela não está ainda no primeiríssimo nível de árbitro que a gente já viu aqui, mas está em evolução e está ganhando experiência. Já vi jogos dela que ela também cometeu erros, como naturalmente todos cometem, ainda mais num ambiente tão complexo como esse hoje, que tem árbitro de vídeo. Mas ela é segura e impõe respeito, né? O que é um desafio para os juízes, especialmente para as juízas, né? Você vê, mas eu falei que esse desafio não é apenas uma questão dela ser mulher. Tem vários juízes que não conseguem controlar jogos, e ela consegue controlar jogo. Só que eu acho que fico com receio de a gente estar elogiando também demais ela, por ser uma novidade, e isso prejudicar o próprio desenvolvimento dela, criar mais expectativa, entendeu?
Eu acho ela muito boa, eu acho ela excelente. E como eu disse agora há pouco, melhor do que a Silvia Regina. Mas, na linha do que está dizendo o Poli, a Silvia Regina foi árbitra FIFA. Então, o fato dela ser árbitra FIFA não significa que ela vai ter uma carreira de altíssimo nível o tempo inteiro.
O Edilson Pereira de Carvalho era árbitro FIFA.
Exatamente. Quer dizer, não quer dizer nada. Quer dizer que não quer dizer.
Ainda mais pô, no nosso contexto, em que a arbitragem sempre teve indicação, durante muito tempo, teve muita indicação política. Né?
E ainda, na linha do mundo muda, nessa semana, o Cuca se viu obrigado a se pronunciar sobre a condenação por crime sexual que ele teve em 1987. Olha quantos anos se passaram desde a condenação. O Cuca seguiu sendo jogador de futebol, ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio 89, jogou no Palmeiras, vestiu grandes camisas do futebol brasileiro, virou técnico, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. E esse assunto sempre esteve presente na vida do Cuca, mas não havia uma reação de torcedores, como a gente viu nesse momento, e que levou o Cuca a se ver obrigado a dar um pronunciamento sobre isso, no caso no portal UOL. O Esporte Espetacular fez uma reportagem muito boa sobre crimes sexuais envolvendo esportistas brasileiros. À época, o Cuca, dirigindo o Santos às portas da final da Libertadores, não quis falar com a nossa reportagem, não quis falar. O assunto cresceu tanto com a hashtag Cucanão no Atlético Mineiro e com vários comentários que, dessa vez, ele se viu obrigado a falar sobre um crime do qual ele já foi julgado, condenado, a pena já foi prescrita, ele hoje pode entrar livremente na Suíça, por exemplo, local da acusação, mas o Cuca por muito tempo levou a vida dele sem que esse assunto fosse notícia. E o que mais impressionou sobre a mudança do mundo, quando a gente vê a reportagem do Esporte Espetacular, do que aconteceu à época, 87, foi como a imprensa tratou o tema e de como o Cuca foi recebido pelos torcedores do Grêmio no aeroporto Salgado Filho. Não só o Cuca, né? Os quatro jogadores que estavam envolvidos na questão. Eles tiveram um tratamento de herói, de que as vítimas eram eles, e não a garota, que de fato era vítima aos 13 anos de idade de um crime sexual. E dessa vez o Cuca se viu obrigado a falar. Eu achei interessante assim, trazer essa questão aqui para o podcast, porque é também um elemento sobre como o mundo mudou. Eu não vou fazer um papel de juiz e não vou eu fazer um segundo julgamento do Cuca, né? Ele já foi condenado e não cabe a mim, inclusive, nem julgar se o crime dele é melhor ou pior do que os outros crimes sexuais que a gente tem envolvimento de esportistas. Fato é que ele foi condenado por um crime sexual e durante quase toda a carreira dele, isso não foi uma questão impeditiva. E foi em 2021 que o Cuca se viu obrigado a falar sobre o tema, Gustavo Poli.
Na verdade, acho que o que aconteceu, esse tema foi levantado não por causa do Cuca, mas sim por causa do Robinho. O caso Robinho, que quando que o Santos tentou contratar quando o Cuca era técnico do Santos, aí ficou evidente que já havia que o histórico seria mencionado, né? Eu acho um tema muito difícil. Eu acho até, a gente já conversou sobre isso, que a gente teve oportunidade em alguns programas de perguntar para o Cuca, e aqui e ali a gente errou de não perguntar sobre isso quando ele estava ao vivo com a gente. Mas é um tema difícil de perguntar, porque é muito duro para o Cuca, imagino eu, mas ele finalmente falou, porque ele tem duas filhas, né? E é um tema delicado. Eu li bastante depois sobre o que aconteceu na época. Existe uma diferença na condenação do Cuca dos outros dois jogadores. É uma coisa meio controversa, mas é uma coisa muito pesada. E nesse momento em que as mulheres estão empoderadas e ganhando espaço, muitas delas se sentiram, muitas, a grande maioria, se sentiu muito ofendida com, primeiro, com a ausência de discurso do Cuca, e segundo, com o fato dos clubes continuarem a contratar o Cuca. Mas olha que contradição também, né? A gente está falando de um crime que realmente já prescreveu, e ele já não é, teoricamente, ele não é condenado a nada. E aí eu fico me perguntando. Será que a gente pode ser juiz eterno disso também, né? O Cuca trabalhou com muitas das pessoas que a gente, contigo, né, Rizek, na Copa de 2018. Isso não era um assunto, né? Talvez fosse uma falha nossa não ser um assunto, né? Mas o fato é que o caso Robinho trouxe isso à tona e forçou o Cuca a dizer isso. E aí nós vemos hoje uma grande divisão, né? As pessoas não aceitam, de certa maneira, também a prescrição do crime. Não querem, acham que é um crime tão horroroso, e é, né? Embora eu acho que esse tenha nuances lá de trás, e o Cuca até hoje diz que não fez nada, que é inocente e tal, mas que a gente não sabe lidar com isso, a verdade é essa. Eu acho que não tem fórmula para lidar com isso. Porque você conheceu o Cuca, você conversou com o Cuca, Então, assim, você
sabe... Eu tenho uma boa relação com ele. O que eu acho que é o principal desse caso, porque assim, ó, eu, durante a minha carreira, eu cobri o Cuca jogador, inclusive, não só o Cuca, como o Henrique, zagueiro do Corinthians, que é um dos quatro jogadores do Grêmio envolvidos no caso. Antes de mais nada, assim, informação, sem juízo de valor, né? O Cuca é condenado por um crime sexual, que é praticar sexo com menor de idade. Ele não é condenado por estupro, tecnicamente falando. E eu não vou aqui julgar, porque eu não vou fazer papel de justiça, se esse crime do qual ele foi condenado, se ele é menos grave, mais grave do que outros. Eu estou apenas informando. O crime do qual ele é condenado é praticar sexo com meninas, com a menor de idade.
Por isso ele pegou 15 meses de cadeia.
15 meses, exatamente. De cadeia, ficou preso cumpriu. Um mês, voltou para o Brasil. A justiça suíça entendeu que a pena, aliás, prescreveu.
Só um detalhe que é importante. Pela pena, o Cuca e o Henrique pegaram 15 meses e o Fernando pegou 3 anos. Porque o Fernando praticou sexo com a menor de idade. O Cuca e o Henrique estavam na cena do crime dispostos a praticar sexo com a menor de idade e não praticaram sexo com a menor de idade. Perfeito. Por isso, a pena deles é de 15 meses e a do Fernando é de 3 anos. E o Chico, que é o goleiro, o Eduardo, o nome dele, Eduardo, o apelido era Chico, foi goleiro do América depois, o Chico pegou 2 meses de cadeia porque ele ficou como cúmplice na porta do quarto. Esse é o episódio. Acho que tem um erro também da imprensa nesse período. Tem um erro grosseiro da imprensa gaúcha em 1987, que foi machista, que foi misógina, que foi defensora dos criminosos. Tudo isso é verdade. Agora, também tem um erro de passar 34 anos denunciando um crime de estupro quando a condenação não foi por estupro. Eu acho que as palavras têm que ser muito... O caso é gravíssimo. Ninguém está dizendo aqui que o caso não é grave. Mas a palavra tem que ser usada com a certeza da palavra. E a condenação não foi por estupro. Foi por participação num crime sexual.
Perfeito. Não, o que eu achei, de fato, assim, relevante dessa história toda, assim, e interessante dela ter voltado à tona, não foi fazer um novo julgamento do Cuca. Não é isso. Mas o que eu achei interessante é ver como era o mundo em 87. Assim como a gente está debatendo que em 2005... O papo era que mulher não podia apitar jogo de futebol porque mulher não tinha condição física. Em 87, muito mais grave, é que os jogadores voltaram da Suíça sendo tratados como heróis em Porto Alegre, recebidos no aeroporto, né? Tratados como vítimas. E o próprio Henrique, zagueiro, ganhou apelidos que ele levou ao longo da carreira, elogiosos, por causa do crime que eles cometeram.
Ele foi chamado de Henrique Paiacan. Henrique Paiacan porque Paiacan era um cacique que violentou uma índia na sua
Exatamente.
Tribo.
Exatamente. E isso era tratado de forma banal na imprensa. Então, o que eu achei interessante e muito relevante da matéria do Esporte Espetacular, que ele levou ao ar recentemente, foi revisitar o fato e olhar como a sociedade tratou os condenados à época, como o futebol tratou os condenados e como o mundo mudou. É isso que eu achei interessante. Eu não quero aqui fazer um novo julgamento do clube. Isso eu achei legal.
Mas eu acho assim, é um dilema muito, muito estranho, né? Assim, porque a gente, nós estamos aqui três homens falando desse assunto, né? Nenhum de nós tem noção real do que é, como que isso bate numa mulher. Porque, e eu conversei com algumas jornalistas, inclusive, e elas assim, disseram, cara, porque vem todo o preconceito vem junto, toda a questão do feminicídio, do crime sexual, isso pega muito pesado com elas, né? E aí há essa questão, assim, pô, o Cuca, de repente, vira um símbolo disso também, né? Um símbolo... Então, assim, não é um tema fácil de lidar de modo algum, e às vezes eu me sinto meio incapaz de lidar com ele e ter respostas para isso. Só sei que acho que em algum momento jornalístico a gente devia ter perguntado para o Cuca quando a gente esteve com ele. Eu falei contigo já isso, Zé. Mas assim, faz parte, a gente também assume nossos erros, né?
Eu posso dizer, eu perguntei para o Cuca pessoalmente quando ele era técnico de São Paulo em 2004. Uhum. E ele sempre tratou do tema com um constrangimento muito grande e sempre se referindo à questão como: olha, eu sou pai, foi um episódio que aconteceu, eu não gosto de falar sobre isso, eu sou pai de duas filhas, isso bate muito pesado na minha família, e evita o caso. Como, por exemplo, em 2004, no almoço que eu tive com ele, o assunto era ele técnico do São Paulo, eu respeitosamente saí do assunto. Porque ele estava pedindo licença para não falar. Como, por exemplo, os três jogadores ouvidos essa semana pelo UOL, o Chico, o Fernando e o Henrique, aparentemente de maneira respeitosa, disse que não queria falar sobre isso. Isso aqui ficou no passado, eu não quero falar sobre isso. De certa maneira, repito sempre isso aqui, o caso é muito grave, é muito grave. Isto à parte, quando se trata de o caso Cuca, a gente está colocando o Cuca como refém do seu próprio sucesso nesses 34 anos. Porque o caso não é o caso Cuca. O caso se chamou o escândalo de Berna e foi o caso que envolveu os quatro jogadores do Grêmio. Só virou o caso Cuca porque pouquíssima gente se lembra do Fernando, do Chico e do Henrique. Uma correção aqui. O Paulinho Paiacan foi acusado de ter violentado uma estudante branca. E há contradições depois no processo dele. Ele faleceu recentemente. A revista Veja é acusada de erro jornalístico na matéria que publicou com a capa O Selvagem, sobre Paulinho Paiacan, que deu o apelido ao Henrique, de Henrique Paiacan, por causa desse episódio. O caso é dos quatro, o caso não é do Cuca exclusivamente.
Então, mas o fato, PVC, você tem total razão, mas é que agora, em 2021, por conta desse fato, houve campanha de torcedores do Atlético contra a contratação do Cuca, né?
Perfeito, porque ele faz parte dessa história. Agora, eu acho muito curioso teve um episódio. Eu fui atrás do caso de novo, eu liguei para o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que foi presidente do Grêmio em 96, 97, porque minha mulher, Adriana, um dia de manhã fala assim: que história é essa do Cuca? Aí eu falei: essa história é uma história que aconteceu em 1987. Não, mãe, ninguém sabe disso. Aí eu vou contar essa história de jeitinho. Eu liguei para o Cacalo. O Cacalo foi advogado dos quatro naquela época. O Cacalo contou a descrição das punições diferentes, porque as participações foram diferentes. O Fernando transou com a menina. O Cuca e o Henrique tentaram transar com a menina. E o Chico foi cúmplice, foi guarda-costas. Contei a história inteira. Essa história do Cacalo foi avalizada por uma matéria do Jamil Chad, sem falar com o Cacalo. A Justiça Suíça disse exatamente a mesma coisa que disse o Cacalo. E, na mesma tarde, eu ligo o rádio e ouço alguém dizendo assim: esse caso do Cuca, ninguém sabe desse caso do Cuca. Aí eu mandei uma mensagem para a pessoa que estava falando aquilo e disse: o caso do Cuca foi em 87, conversei hoje com o Cacalo, mandei o telefone do Cacalo. Recebi a seguinte resposta: ah, vocês do esporte acham que a gente tem a obrigação de saber tudo, de tudo do esporte? E eu respondi: não, a gente só tem a obrigação de tratar daquilo que a gente pauta. Foi você que pautou o assunto, você que trouxe o assunto na rádio. Então, é só se aprofundar. Então, assim, acho que tem alguns erros graves do ponto de vista jornalístico, como usar durante 34 anos a palavra estupro para um crime sexual que não foi estupro. Agora, isso tira a gravidade da situação? Não tira a gravidade. O que aconteceu foi gravíssimo.
Não, e a questão é... E aí é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu acho que o Cuca, de certa maneira, está pagando pelo que fez, mas é correto cancelar o Cuca para sempre, nunca mais contratá-lo para ser treinador de futebol e exercer sua profissão por causa disso? É uma pergunta, uma grande interrogação. Muita gente acha que é, né? Tanto que rolou essa campanha. Então, assim, é como se o fantasma que estava dentro do armário voltou para assombrá-lo por causa de uma decisão que ele e os outros três tomaram quando muito jovens, né? O que não passa pano algum para isso, né? Assim, mas era outro mundo, e era outra imprensa, e era outra cobertura. O tempo que vai.
E era outra sociedade, né? O que eu escrevi sobre esse caso, porque eu fui setorista do Corinthians e eu fiz algumas matérias sobre o Henrique, que era titular do time. Então, assim, não é correto dizer que esse caso nunca veio à tona. Não é verdade. Tem matérias sobre o caso na Placar, no Estado de São Paulo, na Folha, na imprensa gaúcha. Isso foi abordado amplamente à época e seguiu colado esses personagens na história do futebol. Mas passaram-se muitos anos. Assim como quando a gente fala do Mike Tyson, nem sempre é colocado Mike Tyson, vírgula, condenado por estupro. Né? Mas são vários esportistas que têm condenações por crimes sexuais. Fato é que essa questão veio à tona.
E acusações. Anunciou... Não, e acusações, só que te interrompeu. O Kobe Bryant teve uma acusação também.
Exato. Cristiano Ronaldo também tem uma acusação. Também tem uma acusação. Vamos ver se vai ser confirmada a contratação do Cuca. Enquanto a gente está gravando, ela ainda não foi. Também eu não sei se isso vai ser, se ele vai levar, como disse o Poli, esse fantasma para o dia a dia dele no Atlético Mineiro. Não sei. Vamos aguardar os fatos. Mas eu queria falar um pouco com os desafios esportivos que ele terá caso seja concretizada a contratação dele.
Só falar uma frase que eu achei curiosíssimo. Eu fui ler o negócio do Paiacan. Nunca houve provas do estupro anunciado na capa da revista Veja. Paiacan foi declarado inocente em primeira instância em 1994, inclusive da acusação de lesão corporal. É incrível, estou surpreso.
Mas o apelido do Henrique era esse, cara, e era usado de forma jocosa, como a gente tratava um crime sexual. Entre outros, tinha outros apelidos também, tá? Esse não era o único de mau gosto, não, que acompanharam a carreira do zagueiro Henrique. Mas eu estava falando assim dos desafios do Cuca. Vocês acham que o Atlético Mineiro montou um elenco à altura para desafiar o Flamengo? Porque, de novo, o Flamengo é o time a ser combatido na temporada. Vocês acham que o Galo montou um time para, nesse ano, combater o Flamengo no mesmo patamar, PVC?
Eu acho que ainda não, porque ainda não tem técnico. A gente não sabe qual é o trabalho. Eu acreditei muito e escrevi, antes do início do Campeonato Brasileiro, que o Atlético seria um rival do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E ele foi. Né? O Atlético conseguiu rivalizar com o Flamengo no Campeonato
Brasileiro. Ganhou duas vezes o Flamengo, né?
Ele ganhou as duas vezes do Flamengo, liderou o campeonato 8.
Uma delas de 4-0, né?
Uma de 4-0. E o Flamengo, o Atlético liderou 8 rodadas, o Flamengo campeão liderou 2. Então, o Atlético já desafiou o Flamengo. Ele não conseguiu se sobrepor ao Flamengo, mas ele desafiou o Flamengo. A pergunta é se este novo trabalho vai conseguir. Acho que elenco, ele tem para conseguir desafiar o Flamengo de novo. Mas como vai ser o trabalho do novo treinador? Vai ser um time tão agressivo quanto foi aquele de 2020? Vai ser um time mais seguro do que foi em 2020? Essa é que é a grande pergunta. E o Atlético tem uma coisa, né? O Atlético precisa lidar com os seus próprios... A reta de chegada. O Atlético é o clube que conseguiu perder semifinal de Campeonato Brasileiro para o Coritiba, para o Guarani, para o São Caetano e para a Portuguesa. Sempre acontece alguma coisa na hora de decidir. Isso tem que ser trabalhado dentro do clube para corrigir.
Vamos lembrar que o Cuca foi o antídoto perfeito para o problema da reta de chegada da Libertadores, né?
Sim.
Então, naquela coisa maluca que foi aquela Libertadores com pênaltis do Riascos, etc. Então, assim, eu acho que se o Cuca fechar com o Atlético, eu vejo uma diferença do outro ano, né? Essa temporada mista, essa maluquice de não ter pré-temporada, mas é uma diferença que é o seguinte: o Atlético está melhorando o seu elenco. O Flamengo, no ano passado, melhorou o seu elenco comprando o mercado inteiro, né? Comprou Michael, comprou Pedro, reforçou o elenco. Esse ano o Flamengo não está com caixa, gastou muito dinheiro ano passado, assim, comprou o Gabigol, quase 100 milhões de reais. Então, assim, o Flamengo não vai, sem vender, fazer grandes contratações, pelo que a gente sabe. Vai tentar trazer o Rafinha, está negociando, que é uma melhora, fica com dois laterais de alto nível, né? Rafinha e Isla, mas não deve fazer grandes loucuras. E se fizer, parece que talvez venha venda alguém. Eu acho que o Flamengo ainda tem um elenco melhor, só que o Galo está qualificando. O Nacho Fernandes é uma ótima contratação, né? O Zaracho vai começar a jogar depois de se adaptar. Então, acho que o Galo pode vir a rivalizar. Acho que Galo e Palmeiras são os grandes candidatos a se rivalizar com o Flamengo, mas isso aí é meio que ser artista do óbvio, né? São os dois times que estão aí com o elenco. Não acho que o Inter tenha força para ter a mesma performance desse ano, não. Mas vamos ver como que faz o Miguel Ángel Ramírez, né?
Eu acho assim, ó, o Galo, ele já tem jogadores, já tinha jogadores muito bons, já tinha. Faltava para o Galo, assim, jogadores decisivos, jogadores especiais no time titular, como os que o Flamengo tem, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Pedro, Everton Ribeiro. o Nacho pode ser esse cara. Vamos ver se o Hulk, depois de 3 temporadas na China, consegue ser esse cara no futebol brasileiro. Para mim, uma grande incógnita. Então, assim, o Galo está trazendo jogadores que eu acho que podem deixar esse time especial. O, do Nacho, eu espero muito. Eu acho que o Nacho é uma realidade porque estava jogando aqui no nosso vizinho, no futebol sul-americano, e jogando em altíssimo nível. O Hulk, para mim, é uma incógnita, mas eu vejo o Atlético se reforçando para a temporada. O Inter mudou de técnico, deve ter uma nova filosofia, vamos ver se vai contratar. O São Paulo está com um novo treinador, Hernan Crespo, que está utilizando os titulares. Em 2 jogos do Campeonato Paulista, o Crespo está colocando os principais jogadores para jogar, Paulo Vinícius Coelho.
Agora, isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, diz que o São Paulo encara o Campeonato Paulista como sua Copa do Mundo. Ele falou isso textualmente. O Campeonato Paulista, para nós, é a nossa Copa do Mundo. Porque o São Paulo precisa voltar a ser campeão. Entendo. E o Crespo comprou essa ideia. O Crespo quer fazer um time para ser campeão paulista. Primeiro passo para o sucesso dele no São Paulo. Só que a emenda de uma temporada na outra vai provocar prejuízo para quem levar muito a sério o campeonato estadual. Olha a conta rápida. São Paulo fez 65 partidas na temporada 2020. E ele tem a possibilidade, se jogar todas...
Parem as máquinas! Cuca acaba de ser anunciado técnico do Clube Atlético Mineiro de forma oficial. A gente estava gravando, especulando, esperando esse anúncio, e agora é oficial, o Cuca vai dirigir o Clube Atlético Mineiro. Exclamação!
O Rodrigo Caetano já tinha dito que a campanha Cuca não atrapalharia a contratação do Cuca. Que se o Atlético decidisse que o nome era o do Cuca, iria em frente e compraria a briga com os que estão fazendo a campanha na internet. Comprada a briga. Uma parte da torcida também diz Cuca sim, pela lembrança do título de 2013. É importante sempre deixar as coisas claras. Uma coisa é o trabalho do Cuca. Outra coisa é o que ele fez no passado no crime que prescreveu. Crime, portanto, grave. Ele hoje pode entrar na Suíça. Eu vejo o filme do Jalen. Eu adoro o Match Point. Acho Meia Noite em Paris extraordinário para falar da obra recente do Jalen. Mas eu abomino tudo o que aconteceu na vida do Diário.
Também não tem condenação, né? Que também é uma questão... Bom, é aquela coisa, né? Ele é acusado pela filha, é um negócio... Bom, não vou, acho que não vale para a gente entrar
Mas nisso. Mas o PVC, você falava do Crespo, vai, desculpa.
Não, o Crespo comprou a ideia de que o Campeonato Paulista é a Copa do Mundo de São Paulo, frase do Carlos Belmonte, diretor de futebol. Agora, vamos fazer uma conta aqui rápida. O São Paulo jogou 65 partidas na temporada 2020. E se jogar tudo que tem para jogar em 2021, ele vai jogar 79 jogos. Ou seja, ele vai fazer 146 jogos na soma de 2 anos. Tirando 12, que foi antes da pandemia, ele vai fazer 134 jogos no intervalo entre 22 de julho de 2020 e 5 de dezembro de 2021. 134 jogos em 18 meses. Você acha que tem perna para levar tudo a sério?
Não sei, mas eu estou entendendo que o São Paulo quer ganhar um título de qualquer jeito para tirar a nhaca, que seja o Paulistão. Estou entendendo esse o discurso nesse momento do Hernan Crespo. Ô, Gustavo Poli, como é que você viu o começo do charmoso Campeonato Carioca de 2021?
Olha, casados e solteiros perdem. A verdade é essa, o Fluminense e o Flamengo entraram em campo com times alternativos, por assim dizer, o que é teoricamente permitido até a terceira rodada. Vasco também, e perdeu da Portuguesa. Botafogo que não tem time alternativo, na verdade, é basicamente o time alternativo é o time titular. Entrou com seu time titular, ou ainda sem reforços, se é que os que estão chegando aí podem ser chamados de reforços. E isso empatou com o Boa Vista. Assim, futebol muito ruim. O Boa Vista, que sempre tem uma tradição aqui no Rio de trazer veteranos, tem o Jusilei jogando, Fernando Bob e o inefável Gustavo Geladeira na zaga. Então, assim, o nível do futebol tem sido muito baixo, como era de se esperar, porque são times ruins e os times pequenos no Rio têm uma questão de viabilidade mesmo, né? Eles, assim, como o dinheiro da televisão diminuiu brutalmente, né? A TV aberta pagava, até no passado, um dinheiro 10 vezes... Não era a TV aberta, era o conjunto de TV. A Globo pagava muito mais do que até agora se arrecadou. Os times pequenos estavam com dificuldades até financeiras mesmo, que é compreensível. Então, assim, o nível do Campeonato Carioca não promete esse ano. É um campeonato que se pretende entrar em reconstrução. Só que, por enquanto, claro, tecnicamente está muito abaixo. E, assim, até... Eu acho que o problema maior para os times, assim, Flamengo e Fluminense vão jogar no piloto automático, um pouco pós da Libertadores. Com os times reservas, o time reserva do Flamengo certamente seria campeão estadual se fosse jogar todos os jogos. O time reserva do Flamengo hoje é o segundo melhor do Rio. E talvez enfrentasse ali com alguma dor o Fluminense, mas assim acho melhor. Mas o Botafogo e Vasco têm que se preparar para a Série B. E, assim, vai ser ingrato, assim, os elencos hoje dos dois times são muito complicados. O do Botafogo, o time que jogou Botafogo e Boa Vista cai para a Série C, sem piedade, cai, assim, cai cedo.
Mas é o mesmo time que jogou a Série A, é o mesmo time.
Não é o mesmo time, é um time pior, porque alguns jogadores foram embora, outros irão embora ainda.
Que terminou a Série A.
Então, assim, eu acho que os torcedores desses clubes devem se preocupar e, claro, a situação financeira fora de campo é muito complexa.
E que desafio para os técnicos, né, cara? Para o Cabo e para o Chamusca, pegar dois gigantes rebaixados com moral lá embaixo, sem tempo para uma pré-temporada, porque terminou o campeonato numa semana, já começa o estadual na outra, sem tempo mesmo, cara, para refazer o time... para pensar em outras soluções.
O tempo é o Carioca, né? O tempo é o Carioca. Sim. O Carioca, na verdade, para Botafogo e Vasco. Só que olha que ironia, o Botafogo, na quarta que vem, já joga contra o Motoclube pela Copa do Brasil. E tem que ganhar, joga fora, com um time completamente esfacelado. Claro que o Motoclube não deve ter uma potência, mas vai jogar em casa, o Botafogo vai viajar para o Maranhão. E se o Botafogo perder, perde já uma fonte de receita brutal. para o ano, que é importante. Então, assim, é complicado para caramba. O Vasco ainda vai ter um tempinho para jogar.
O Corinthians vai pegar o Salgueiro, que é o atual líder do Campeonato Pernambucano, campeão estadual de 2020, também é uma outra pedreira, viu? Jogar lá no Salgueiro, lá em Salgueiro, essa partida. Agora, Gustavo Poli, o Campeonato Brasileiro terminou com muitas críticas ao uso do VAR no Brasil. A estreia do Fluminense te deixou com saudade do VAR? Porque foram dois erros de arbitragem que deviam sido evitados.
Olha o VAR aí. Cara, claro, o caso clássico da virtude do VAR, né? Não é que foi erro, foi um erro, um dos erros foi um negócio, pelo amor de Deus, né? Só que o Bandeirinha errou, né? O Bandeirinha é humano, não viu que tinha três caras ali dando condição. Teve erro em outros jogos também, que esse só foi mais grotesco. Só que aquela coisa, para fazer o VAR, custa dinheiro, né? Então, assim, e o VAR, depois que você começa a fazer, é como se o esporte mudasse, né, gente? Então... É complicado ver um campeonato que tem jogo com VAR e jogo sem VAR. E PVC, faz falta o VAR.
Foi um pênalti não dado e um gol muito mal anulado por impedimento. Lances claros que o VAR, se bem usado, poderia ter evitado. Mas o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro começa sem VAR. Ao contrário do Paulistão, que desde a primeira rodada já tem o recurso do árbitro de vídeo. O Paulo Vinícius Coelho, o Fluminense, cara... não jogou na sua estreia com o time titular. E ele vai ter, possivelmente, na quarta-feira, já sua estreia na Libertadores. Está esperando o que vai acontecer domingo. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense joga na fase de grupos. Se for o Grêmio campeão, o Fluminense já entra em campo quarta-feira. Qual é o planejamento do Fluminense e que avaliação você faz deste planejamento, PVC?
Se o Fluminense jogar a fase de grupos a partir de 28 de abril, o Fluminense dá férias de 12 dias, eu acho, sem o número exato de dias, para os seus jogadores titulares a partir de segunda-feira. Até lá, o time treina com os titulares e joga com o Sub-23. Continuará jogando com o Sub-23 de qualquer maneira, porque os jogadores ou entram de férias...
Quer dizer, ele pode entrar em campo no mata-mata da Libertadores quarta-feira sem o time titular ter jogado depois do Brasileiro.
É, Mas é aquilo que eu falei do São Paulo, é o oposto. Você está tendo descanso para os seus jogadores, porque não vai ter perna para jogar tudo. Vai ser muito jogo emendado com uma temporada na outra.
Não, achei curioso só assim, porque é ritmo de jogo mesmo, né? É, você pode ter um jogo decisivo já importantíssimo para a sua temporada na quarta-feira, e o Fluminense optou por deixar os titulares sem jogar, optou por deixá-los treinando, mas sem jogar, sem pegar ritmo de jogo, caso tenha que, já na quarta-feira, enfrentar o mata-mata. Ou então está confiando muito no Palmeiras na final da Copa do Brasil.
Mas é ritmo de jogo que o Fluminense, na verdade, a temporada acabou agora há pouco, né? Está dando um descanso também. Que a gente sempre tem, não sabe exatamente qual é a medida de ritmo de jogo e perder ritmo de jogo, mas assim, mal teve tempo de perder o ritmo de jogo.
Não, e é curioso como não tem certo e errado. São clubes trabalhando de forma diferente. O Corinthians, por exemplo, está jogando com seus titulares nesse começo de temporada. O São Paulo com os titulares.
O problema Fluminense... não teve férias, né? O Flamengo que deu férias para o jogador. Deu 15 dias, ó, vamos ter férias. Porque senão não vai ter férias, o cara fica louco também. Né?
É, mas o Santos teve 2 empates só com a garotada. Nem o técnico estreou ainda. Deve estrear neste sábado. Ainda não foi confirmada a estreia do Ariel Rolan, mas é muito provável que aconteça. Com o time titular no sábado, até porque na terça-feira o Santos já joga também mata-mata de Libertadores. O Atlético estreou, o Atlético Mineiro estreou com o time reserva, garotada, no estadual. O Inter estreou com o time reserva. E o Grêmio fez um laboratório, dá para chamar de laboratório, PVC, o jogo desse meio de semana? Porque o Grêmio também não jogou com seus titulares, mas tinha ali algumas peças, especialmente o Ferreirinha, que acabou expulso, inclusive, no jogo, que podem levantar alguma dúvida do Renato para a decisão de domingo, PVC.
O Ferreirinha, o Wanderson, um pouco o Pinares. Mas o laboratório que se imaginava o Grêmio fazendo era lançar o Sub-23, que só entraram alguns jogadores no segundo tempo. Vai ser mais laboratório. O laboratório o Inter está fazendo, mais. Está jogando com o time Sub-20. O Internacional jogou na segunda-feira, com o time inteirinho sub-20, menos o goleiro Daniel, que tem 26. O Grêmio imaginava-se que fosse jogar com mais jogadores do time de transição. Ele acabou jogando com o time reserva. Acho que o Renato vai com o mesmo time do primeiro jogo, talvez o Ferreirinha no lugar do Alisson.
Para domingo, gente, reta final de podcast. Vocês acham correto afirmar que a temporada do Palmeiras 2020 já está ganha? Campeão da Libertadores, campeão paulista em cima do seu rival, uma campanha digna no brasileiro, e a Copa do Brasil seria uma cereja no bolo, seria uma grana boa para colocar na conta, mas se perder não vai ser nenhuma catástrofe esportiva. No caso do Grêmio, é o contrário. Vejo que o Grêmio joga a temporada dele nos próximos 90 minutos. Se ele perder a final da Copa do Brasil, a gente na segunda-feira aqui no podcast provavelmente vai tratar a temporada do Grêmio como fracassada. Se ganhar, vamos dizer que está salva, com o título nacional, que é o segundo mais importante da temporada, com a vaga direta na fase de grupos. Estou sendo correto ou é muito cruel dizer que o Grêmio joga a temporada dele nos próximos 90 minutos, Gustavo Poli?
É, isso vai ser nossa análise jornalística, né? Claro que chegar na final de uma Copa do Brasil nunca é fracasso, né? Que a gente tem aquela coisa do Brasil, né? O primeiro é insensado, o segundo é o último. Mas é claro que para o Grêmio o jogo tem mais pressão que o Palmeiras, embora o Palmeiras, por ser o Palmeiras, se perder um título em casa com essa vantagem, também vai criar pressão própria, né? Agora, a gente sabe, tem 3 grandes títulos em disputa no Brasil todo ano, né? 2 no Brasil e 1 no Continental. Se o Palmeiras já ganhou o principal deles, que é a Libertadores. O Flamengo ganhou, em tese, entre aspas, o segundo principal, que é o Brasileirão, e o terceiro significativo é a Copa do Brasil. Para o Palmeiras seria espetacular uma temporada com 2 títulos ainda ganhando o Paulista, né? É claro que perder do jeito que se construiu pode criar alguma pressão. Mas é óbvio, para o Grêmio importa mais o título do que para o Palmeiras nessa temporada de 2021.
Para o Grêmio importa muito, mas o Palmeiras, se não ganhar, vai entrar em crise, né? Porque o título está quase ganho. Parece quase ganho.
Crise?
Você tem alguma dúvida? O Palmeiras jogou 3-0 contra o River Plate e tomou 2-0 em casa. O Palmeiras, 2 anos atrás, teve 1-0 contra o Grêmio e tomou 2-1 depois. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão. Acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mas tem essa... Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, inclusive porque o Felipe Melo saiu do jogo de Porto Alegre lembrando da derrota para o Grêmio 2-1 na Libertadores 2019. Mas se você perde o título, mesmo com a temporada brilhante que fez, vai ficar uma marca. É só a gente lembrar do Mundial, que teve todas as justificativas do cansaço, do desgaste, dos 8 dias entre a conquista da Libertadores e a derrota para o Tigres. O Mundial deixou ali uma deixou ressalvas para o Palmeiras, o Palmeiras foi criticado pelo Mundial. Agora, a Copa do Brasil parece que ganha, deixaria, em caso de derrota, uma marca ruim. Só que acho que o Palmeiras vai ganhar.
Se ganhar, assim mesmo sem ganhar, o trabalho do Abel Ferreira já é fantástico no Palmeiras, né? Se você pegar resultados e tal. Agora, se ganhar, imagina, nós vamos ter dois portugueses no hall da fama recente do Brasil, né? Depois do que o Jesus fez em 19, o que o Abel terá feito em 2021, acho que os nossos técnicos aqui devem se preocupar com reinvenção mesmo. Porque não por acaso o Inter tá indo, foi buscar agora o Miguel Ramírez, o Santos buscou o Ariel Roland. Há uma questão dessa nova geração de técnicos brasileiros não se consolidar. O maior representante da geração nova, o Fernando Diniz, fez um ano muito bom até que o São Paulo surtou. Né? São Paulo, quer dizer, um ano muito bom não. Ele estava com um ascenso e, de repente, o São Paulo entrou em crise e derrubou tudo. E o São Paulo foi buscar o Crespo também. Qual é... quais são os representantes da nova geração de técnicos brasileiros, né? Essa, para mim, é uma grande questão. E eu acho que vários deles são competentes. Vou citar, já sofreram em times grandes, como o Barbieri, que agora está fazendo um bom trabalho no Bragantino, onde não há pressão. Então, assim, o Cuca, que está se reinventando de certa maneira, né? Mas é um grande desafio para a nossa massa, ou massa não, nosso time de treinadores, esse fluxo de estrangeiros para cá, né? É como se os clubes percebessem, olha, realmente eu preciso, tá rolando uma necessidade de atualização.
Eu queria incluir nessa lista da nova safra o Fábio Carilli, que acho que foi muito injustiçado com a minha análise, inclusive, eu faço uma meia-culpa aqui, e sou muito curioso para ver o que ele pode fazer quando voltar ao futebol brasileiro, porque ele teve um começo espetacular à frente do Corinthians nas suas primeiras temporadas como técnico. Bom, meus amigos, olha só, um tema para segunda-feira é a gente debater, porque vai terminar a temporada do futebol brasileiro no domingo. Então, um tema para segunda-feira é a gente debater qual é o grande time do futebol brasileiro na temporada 2020. É o Flamengo, campeão brasileiro da Recopa Brasileira e da Recopa Sul-Americana, campeão carioca? É o Palmeiras, campeão paulista, campeão da Libertadores, possivelmente campeão da Copa do Brasil? Será o Grêmio, se vencer com uma Copa do Brasil, um estadual? Mais uma vez, o Renato levantando um caneco importante. Este papo a gente vai bater na segunda-feira, depois da final da Copa do Brasil, e depois de acabar a temporada 2020 do futebol brasileiro. Gustavo Poli, você também vê como o PVC o Palmeiras favorito? Você também acha que vai dar Palmeiras? Você tem palpite? O pai Poli tem palpite para domingo?
Nostra Poli. Pai Poli, a minha bola de cristal foi aposentada algum tempo atrás, porque eu quebrei várias vezes, né? Mas eu fazia uma coluna que tinha bola de cristal. E engraçado como as pessoas se irritavam com previsão, né? O torcedor sempre quer que você preveja a vitória do time dele. A minha previsão é que o Palmeiras é favorito, mas pode dar qualquer um, cara. Essa é uma previsão muito difícil de fazer.
Eu também acho. Palmeiras favorito, mas na boa. É só a gente lembrar, inclusive, como foi o jogo Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. No segundo, o Grêmio buscou o empate 1-1. E o Palmeiras perdeu uma chance com a expulsão do Luan de matar o Grêmio na ida. E não matar o Grêmio na ida é muito perigoso. O São Paulo também jogou melhor do que o Grêmio na Copa do Brasil na ida, perdeu o jogo. E aí o Grêmio soube guerrear em São Paulo naquele 0-0.
E ironicamente, detonou a temporada do São Paulo ali, né?
Exatamente. Aquele jogo foi no dia 31 de dezembro, depois dali o São Paulo derreteu. O Palmeiras do Filipão também ganhou do Grêmio na Libertadores de 2018. Poderia ter ganhado demais e aí perdeu de virada por 2-1 no Pacaembu e foi eliminado. Então esse Grêmio, que não está jogando bem, acho que é o pior futebol que o Grêmio joga com o Renato desde a chegada dele em 2016, é um time que ainda tem uma grande virtude, ele sabe guerrear. E se o jogo da volta virar uma guerra, se o Grêmio conseguir transformar o jogo da volta numa guerra, o Palmeiras terá problemas, apesar de ser melhor e apesar de ser favorito. Este é o meu prognóstico. Gustavo Poli, grande abraço ao senhor, hein? Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço a você, PVC. Um abraço do nosso timaço.
Paulo Vinícius Coelho, até segunda-feira aqui no nosso podcast A Mesa.
Para falarmos do tetracampeão da Copa do Brasil ou do Hexa.
Ou do Hexa, exatamente. 5 títulos para o Grêmio.
Aliás, o Grêmio empata com o Cruzeiro, né? Se ganhar, é isso, PVC?
Empata com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 6. O Grêmio foi recordista quando ganhou em 2016. E o Cruzeiro superou com o bicampeonato de 17 e 18.
Cara, a Copa do Brasil é tão maluco, é um torneio tão diferente, que o Palmeiras já conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro no mesmo ano, né? 2012. Muito bem, amigos. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia. Na segunda-feira estamos de volta. Um abraço ao Poli, ao PVC e a você, querido ouvinte. Um fim de semana de muita saúde, esperança e até a próxima. Tchau!